CBN Comportamento começa agora e hoje eu vou começar o CBN Comportamento lembrando de algumas coisas que quase todos nós aí, que estamos na faixa dos 30, 40, 50, todo mundo que é adulto já chegou para os pais um dia, quando era criança, e falou para a mãe ou para o pai, eu acho que você gosta mais do meu irmão ou da minha irmã do que de mim. Essa crise é comum? Será que existe realmente um filho predileto? Alguns ficam adultos e conversando com algum amigo, ou com a esposa ou com o esposo, falam, na minha infância minha mãe gostava mais do meu irmão ou da minha irmã. Será? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Ô, Adriana, no teu trabalho, na tua profissão, você já ouviu muito isso? Olha, eu acho que a minha mãe e meu pai gostavam mais do meu irmão ou da minha irmã.
Gilson, eu já ouvi no meu trabalho e lá em casa também. Acho que todos os lares, em algum momento, existe pelo menos uma queixa de um filho sobre a preferência dos pais. E, as pesquisas comprovam que, sim, existe um filho predileto, sim. E para que nenhum dos ouvintes aí se sinta culpado, vamos explicar por que que isso acontece. Então, houveram pesquisas, Gilson, lá na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e esses estudiosos constataram que 65% das mães e 70% dos pais, em algum momento, vão pender a sua predileção por uma das crias. Mas vamos compreender que esse favoritismo não é amar, é simplesmente ter uma inclinação por afinidade.
O que é essa afinidade?
Então, essa afinidade ela tem a ver com aquele jeitinho ou com aquele gosto sobre determinadas coisas. Então, existem filhos que gostam, por exemplo, de leituras. Né? E existe um pai ou uma mãe que também gosta de leitura. Essa mãe ou esse pai vão ter uma inclinação de ter mais assunto, porque tem afinidade sobre essa determinada característica, leituras. Então é natural que se abra um canal de diálogo, de discussão, de aproximidade muito maior do que com um filho que não gosta de leituras. Também existe outra característica, que é sobre a ordem de nascimento. Então, pode ser que exista a predileção pelo mais novo. Não necessariamente porque o mais novo, é o caçulinha, é o fofinho. Não, mas é porque é a criança que precisa de mais proteção, é a criança que ainda não aprendeu algumas coisas. Mas, Gilson, também existe, sim, pai e mãe que escancaradamente pronunciam a sua predileção. Isso, sim, daí acaba se tornando um problema.
Agora, eu vou falar um pouquinho sobre uma relação, que talvez você já tenha trabalhado bastante com isso, que é a ideia de que tem pais, como você falou, que assumem efetivamente a predileção para os filhos. Eu estava lendo no exame de que, por exemplo, né, costuma o pai se aproximar muito do filho mais velho, a mãe do mais novo, por questão de proteção, e tem gente que é o filho do meio. Aquela ideia assim, eu sou o filho do meio, diz que filho do meio é o problema. Tá? Eu sou sanduísta. Essa ideia de a proteção excessiva ou a identificação pode prejudicar o filho? E de repente viver sozinho, sem ser amado por um lado ou por outro, se sentir menos amado, pode fazer a pessoa mais independente?
Que perfeito que você está falando, com toda certeza. As pessoas que cresceram sobre a superproteção, elas têm mais dificuldade em criar uma identidade, em obedecer regras, e elas acabam se tornando mais medrosas, inseguras e sem coragem para lutar e vencer as adversidades que naturalmente a vida, o mundo, né, vai oferecendo. E pelo contrário, Gilson, já o filho que é menos favorecido, algumas vezes, ele consegue criar mecanismos de defesa, como independência, perseverança, de uma forma que ele consegue estabelecer meta e insiste em cumprir, até atingir o seu objetivo. Mas também é claro que aqueles que foram extremamente onerados pela atenção, pelo olhar, pelo amor dos pais, esse também pode acabar se tornando um indivíduo amargurado e com sentimentos profundos de rejeição. Então, mais uma vez, né, nós chamamos a atenção aos pais que é natural que haja a predileção por afinidade, por ordem de nascimento, por fase de vida, né, porque de repente tem um dos filhos que está tendo dificuldade na escola, então, claro, os pais vão ter uma inclinação maior de atenção para aquele filho naquele momento. Ou então que está passando por uma doença, é natural também que os pais tenham uma inclinação naquele momento. O importante é que os pais consigam compreender que eles precisam distribuir a atenção da forma mais igualitária possível, para que o outro, o preterido, não se sinta onerado, não se sinta sem amor. Mas se houver dentro de casa uma posição justa nesse ofertar atenção, ofertar amor, não haverá problema. Mas é mas é algo que os pais realmente precisam prestar muita atenção.
É a questão de saber equilibrar as coisas, Adriana.
É o famoso bom senso, né? Exato. Que a gente precisa entender que, tá, tudo bem, meu filho gosta de ler, eu também gosto de ler. A minha filha gosta de andar de bicicleta, eu não suporto bicicleta. Mas eu posso me esforçar para acompanhá-la na bicicleta, ou me interessar em comprar alguma coisa que seja relacionada à bicicleta, ou pelo menos elogiar a destreza dela na bicicleta. Então, para que eu demonstre o meu interesse, o meu amor por meu filho, necessariamente eu não preciso gostar de quem, da forma como ele se manifesta. Porque pode ser diferente. E também tem pais que têm justamente essa atração, essa afinidade maior por um dos filhos, justamente pelo filho ser diferente e conseguir fazer coisas que o pai ou a mãe jamais conseguiram. A ideia, no final das contas, Gilson, é essa coisa: o equilíbrio, o bom senso e compreender que todos os filhos merecem ter a atenção e a dedicação dos pais.
Adriana, muito obrigado por essa conversa e até semana que vem.
Até semana que vem, Gilson. Uma excelente semana a todos.